Olá, amigos. Nossa lição de hoje será com respeito ao ataque de conexão. Vamos ler o ponto 43. Perguntas poderão ser feitas no site cabo.tv e as selecionadas serão feitas ao vivo. Ataque de conexão. Ponto 33. O Rav diz, sim, devemos continuar o ataque pela conexão. O ataque. Parece que nós vamos na direção disto que... Talvez pareça que nós algumas vezes parece que nos aproximamos, temos êxito, mas a verdade, por que se chama, depois de tudo, um ataque, um assalto pela ou por a conexão? É porque nós devemos nos levar a nós mesmos a uma conexão, assim como está escrito, que o povo de Israel gemeu, suspirou pelo trabalho, aonde nós descobrimos um desejo muito grande, um desejo em comum pela conexão. Que nós então teremos claro que é a nossa alma e dentro dela descobriremos a força superior, o nosso Criador, e que ali se descobre. E por outra parte, nós por enquanto somos incapazes de fazer isto. Que ainda que nós caminhemos, vamos, nos conectamos, conectamos, é como se nos dissessem que é parecido com... É como pôr água em um recipiente com buracos. E quando entramos neste recipiente, quando colocamos água neste recipiente, no fim sempre ela escapa, não fica nada, porque há muitos buracos. E assim é como ocorre, uma e outra vez, de diferentes formas. Através de diferentes meios, pode ser através de reuniões de amigos, congressos, aulas, aula do Zohar de noite, disseminação e tudo o que estamos fazendo. E então nós vemos que todas essas coisas não são eficientes para a conexão, somente incrementam uma dor pela falta de conexão, porque a dor vai se tornando cada vez, a conexão se torna cada vez mais clara para nós e ressalta para nós como que se ali a entrada nesta dimensão superior constitui-se em fé por cima da razão e que nós, tanto quanto pudermos correr na direção deste ponto para podermos ser alcançar, vemos que ela é sempre mais rápida que nós. E assim, então, sempre vemos como esta força vai se distanciando de nós. Até que nós vemos que verdadeiramente somos incapazes, por uma parte, de alcançar isto. E por outra parte, devemos alcançar isto, porque nós, do contrário, não teremos vida, existência. Por parte de nossa existência especial e por parte de nossa incapacidade de entregar conteúdo ao Criador, se não alcançarmos a medida de influência, de doação, por isto, então, chegaremos a um grito, a um gemido. E aqui descobrimos que este grito, precisamente, é uma ação desejável, a qual somente ela é quem nos dá, pelos motivos corretos, que são gritos corretos, então, é o que nos dá a possibilidade de alcançar a ajuda do Senhor, ou seja, a força de doação, que esta nos chega, e graças a ela, nós podemos começar a trabalhar no nível espiritual. Vamos ver o que temos para ler. Vamos ler ponto 33, Rabash, artigo 2, artigo 3, diferença entre portas das lágrimas e as outras portas. A pessoa deve rezar primeiro, a fim de saber o que ele realmente necessita. Então, ele é notificado de cima que ele não necessita de luxos, Mas como o Zohar diz a respeito do verso, ou faça seus pecados para que conheça-os. E o Criador faz ele saber o pecado. Todo tempo ele sabe que necessita arrepender-se, significando que deve restaurar o que lhe falta. E segue que quando a pessoa sabe que ele é um injusto, malvado, no aspecto de os malvados em suas vidas são chamados mortos, quando ele se dá conta, percebe que o fato de que ele está colocado baixo o controle do desejo de receber, separando ele da vida, e ele bate sobre isto e quer se arrepender. Quer dizer, ele quer receber a ajuda de cima, que venha do alto, para que ele possa sair do seu amor próprio e ser capaz de amar o Criador com todo o seu coração. Assim, ele sente que ele é injusto, malvado, uma vez que enquanto ele deveria amar o Criador, ele ama a si mesmo. E segue que com seus golpes nós entendemos que ele não pode fazer que um Criador o traga próximo e o tire fora do controle do seu próprio mal. Isso se chama lágrimas verdadeiras. Isso é o significado do que nós explicamos. Abre uma porta para nós quando a porta é fechada. Que é que uma vez que ele vê que todas as portas estão fechadas, ele começa a golpear, bater. E segue que no momento em que fecha a porta, quando ele já rezou e foi recebida a razão pelo pecado, ele começa a derramar lágrimas reais, significando que é o tempo de simplesmente querer ser um judeu. Então, no momento, seus golpes são considerados como choro, lágrimas. E esse é o significado de aquele que abre uma porta, são aqueles que batem em arrependimento. O Rav diz, quer dizer que chegamos a uma situação de desespero. E então, por cima desta, descobrimos que não temos nenhuma possibilidade. E então, reside uma quebra na direção do Criador. Uma aproximação a algo mais sublime. E então, se recebe esses novos escrutínios. O que mais nós devemos fazer para podermos chegar a este desespero geral? Falem sobre isto, por favor. O que é que nós devemos fazer para chegar a este desespero? Se nós vemos que, depois de tudo, devemos estar em um estado em que ali descobrimos forças, zero força, zero esperança de nossas forças, etc., tudo que pertence a nós, então, como nós chegamos a isso? Por favor. Com respeito ao que nos escreve o Rabash, nos dizem que nós devemos rezar depois de que o homem descobriu que verdadeiramente, que saibamos na verdade o que nos falta, que nos avisem, que nos notifiquem que estamos imersos em nosso amor próprio e que queiramos nos liberar dele. Necessita-se um esforço em comum entre nós para poder que eu possa descobrir por mim mesmo isto de que eu sou um malvado e que isto é impossível. Por isso, necessito dos meus companheiros para golpear este mesmo lugar de correção e conexão. Sim, e talvez tenhamos a força. Depois de tudo, devemos despertar a força da luz para que possamos sentir uma oposição, uma necessidade, e isto nos será dado através de um grito verdadeiro. Esta é uma questão de diferença entre o que temos e o que desejamos ter, que por uma parte é o Criador, a doação, e por outro lado estou eu. E a pessoa vê que a diferença não se relaciona, não cobre a relação. E então a pessoa se desespera das forças que possui. E o que devemos fazer é incrementar juntos a importância e a grandeza do Criador, a qualidade da doação, até que vejamos que não está em nossas mãos alcançar isto. E então pediremos que o Criador mesmo nos faça... Bom, Ele nos fez como nos fez, e Ele é como é, mas que nos corrija. Sim, precisamente da grandeza do Criador e o desejo forte de despertar o desejo entre nós, de poder realizar, de poder entregar contento, que estejamos em adesão com Ele como se fôssemos realmente um, para que possamos receber Suas qualidades dentro disto. Se começará a despertar esta conexão correta, que o nosso caminho não funciona, senão que necessitamos de uma mudança. Eu penso que não devemos colocar o desespero como meta, senão que a conexão como meta, e saber que nós não devemos ter êxito. O êxito não é o assunto aqui, a questão é tentar unir-se. Quanto mais tentarmos nos unir, atrairemos algo que possamos ver de diferentes ângulos, e no fim das contas teremos todos os ângulos, e isso se une e se completa, e assim devemos tentar todos os ângulos e ver formas de conexão. De outra forma, não podemos trazer os cabalistas para chegar a nenhum desespero. Talvez através disso também descobrir a carência verdadeira entre nós. E o fato de que nós não somos dignos desde o princípio já. Então deve haver uma relação prática desta falta de adaptação. E então teremos um verdadeiro motivo para chorar. Porque na verdade teremos um problema bem grande aqui. É um choro que vem da alegria. Que faça uma mudança de mim, do meu conhecimento anterior, e o fato de que eu me trago a espiritualidade e devo alcançar o Criador e compreender e saber tudo, com o fato de que sabemos que é o trabalho de um Criador, e ele deve fazer esse trabalho por mim. E este é todo o assunto aqui, quer dizer, de esperar-se de minhas forças e não de suas forças. Eu mudo as minhas pequenas forças por uma força imensa, na qual eu confio que o Criador faz o trabalho. A revelação, o alcance, tudo isto. É só mudar a minha inclinação, juntos com meus companheiros. É tudo o que devemos fazer. Devemos trazer esta boda com o Criador unicamente no meu desejo. Não é difícil, devemos pedir-lhe. Para resumir, devemos pedir que o Criador nos envie o que nos falta. Sim, precisamos verdadeiramente trabalhar, sair das nossas forças que estão um pouco concentradas, de modo que podemos ir na direção do Criador, que nos avise que falte algo, que está faltando algo, e que isso é algo muito grande. Não é que estamos aqui e ocorra o que ocorrer, senão que é um pedido constante, que nunca devemos nos esquecer dessa força e todo o tempo nos dirigir a Ele. É um trabalho cada vez mais qualitativo. Talvez no final ainda mais isso seja assim. E dizer que queremos mostrar uns aos outros isto e não receber simplesmente do alto, quer dizer que por mim mesmo eu não sei qual é o estado correto, mas os meus companheiros sim, com os exemplos que nós damos, com os esforços que estamos fazendo, nós por nós mesmos faremos. Sim, em um assalto, em um ataque, com esforço. Sim, aqui há um trabalho. Assim como que um boi levando o seu peso, assim juntos. É como daremos importância, faremos juntos tudo isso. Se estivermos juntos, nada nos deterá. Sim, realmente é um ataque pela conexão. E há dois filamentos aqui. Há o que eu devo fazer, dar aos meus companheiros e a minha anulação, para poder ver os exemplos que eles me dão. E quando atuamos por uma parte e por outra parte, nos damos exemplos e recebemos exemplos, a importância então cresce. Até que verdadeiramente podemos sentir tudo o que desejamos e poderemos dar ao Criador. A possibilidade é que Ele nos dê isto. O trabalho é o esforço. Fazer o esforço é o nosso trabalho e também é a nossa gratificação poder estar em um esforço correto. O Rabi diz, como deverá ser nossa oração no sentido de que nós não desejamos nada deste mundo, que estamos desesperados, cansados, não necessitamos nada e pedimos ter a possibilidade da doação neste mundo e no próximo mundo com amor. Ou que nós desejamos muito todo o assunto deste mundo, que também seja muito saboroso, grande, por cima dele, apesar de tudo, nós daremos valor ao mundo vindouro, à força de doação e ao Criador. Por favor. A pergunta é como deveríamos mudar este mundo através do nosso desejo, através da espiritualidade, vendo que este mundo é baixo, ou o contrário, que amamos muito este mundo e deles, e é nele que queremos avançar. Ao que parece, deveríamos liberar-nos da nossa captação, que a nossa anulação seja grande, e se for assim, seja necessária. Nossa oração deverá querer aderir-se ao Criador em todos os seus estados, tentar mudar e construir uma conexão de amor entre nós para poder doar-lhe. Doar aos demais, doar ao mundo, doar ao Criador. Sem cálculos adicionais. E quando introduzirmos o Criador dentro desta realidade, a realidade se transformará em uma aventura. Não importa o que ali se transforma em saboroso. E tudo tem outro propósito, se transforma em muito interessante, porque temos um objetivo e tudo o que precisamos é ter o poder, a possibilidade de mudar o Criador em todos os estados. Sim, este poder, eu penso que também deve haver um e outro. Por uma parte, elevar-se por cima deste mundo e também utilizar este mundo. Viver em todos os planos ao mesmo tempo. Em tudo que for possível, que possamos atuar na espiritualidade. Desesperar-nos, incrementar a força, tudo. Vemos que sempre aumenta o nosso desejo, o nosso caminho. Não é limitação ou sacrifício dos nossos desejos materiais. Aqui que nos dizem que este mundo, nós não desejamos ter nada, senão que cada vez nos eleve de uma forma natural os desejos. E esta é a segunda opção que me parece melhor. Ou seja, ir por cima do mundo. Falamos da importância e não dos sacrifícios. Não que baixamos suficientemente para baixo, senão que a importância do Criador é suficientemente elevada. E por cima dela, devemos saber que devemos elevar a importância do Criador por cima deste mundo, para que possamos chegar com toda esta espessura, a viut, chegar assim à oração correta. Os sacrifícios deste mundo e também os prazeres deste mundo, tudo entra no desejo de receber e também a espiritualidade é captada de tal forma. Então a verdade é que deste mesmo pedido devemos ir por cima de toda esta captação que vem dentro do desejo de receber e também o pedido mesmo fazer receber, por um lado, por cima do que eu sinto, através da conexão especial que possuímos entre nós. Sim, por cima do que eu sinto, a importância, a propósito, não que haja algo neste mundo para com o que me preocupar, senão que o Criador organiza tudo o que ocorre aqui e eu simplesmente devo fazer meu esforço para desenvolver o meu temor, essa segunda parte. Sim, certo, isso é muito certo, devemos trabalhar pela importância do propósito, pela importância da conexão. E cada vez que nós incrementarmos isto, o Criador se preocupará que isto ocorra de forma igual e também teremos o desejo de receber e na mesma medida. O Rabash chama isto de meio shekel, porque sempre o bem e o mal serão iguais ou vão iguais e devemos sempre incrementar o bem. De outra forma, em resumo, devemos incrementar o bem e o Criador se preocupará pelo mal. E esta metade é a nossa necessidade pelo Criador. É a segunda parte que é possível fazer de forma completa. E nós, em todo este mundo, unicamente devemos ter como um meio para que saibamos o quanto somos distintos e há uma diferença entre nós, entre ir por cima da razão e não. E esta é a ocultação que possuímos, esta é a nossa salvação. Sim, significa que devemos respeitar muito este mundo, porque o caminho que possuímos, a forma em que devemos alcançar a espiritualidade é captar esta realidade como algo que o Criador enviou, que graças a ela podemos avançar. E então, devemos ver que em Not Milvado, neste mundo com os companheiros, não há nada mais que ele. Em Not Milvado, não há nada além dele, em hebraico. Sim, não importa em que estado estamos. Devemos sempre nos sustentar com os companheiros e a todo o tempo estar por cima da água. Digamos que não importa se há pequenas ondas ou ondas muito altas ou que a pessoa está fazendo... um está se afogando e outro não, não sei. Toda oração deve ter em conta a grandeza do propósito. Para o outro lado, para que haja uma força de atração, para que possamos valorizar as oportunidades que nos são dadas e o potencial que há e que se abra frente a nós a possibilidade do estudo da sabedoria da Kabbalah. Vamos seguir com a leitura. Carta do Rabash, ponto 34. A pessoa é recompensado somente pela força. E cada força que recebe é escolhida e juntada em uma grande quantidade. Que é, mesmo se a pessoa eleva-se uma vez e vem um pensamento alheio e diz, mas eu já sei por experiência que breve eu não terei mais esse desejo por trabalho, assim que eu... O que eu vou ganhar agora se eu me elevar um pouquinho? Então, um momento, ele deve responder que muitas moedas juntam-se em uma grande quantidade, significando que a conta geral, seja na raiz de sua alma ou a raiz da alma do público. Talvez esse seja o significado de os portões das lágrimas não estavam fechadas. Searot, portões, que vem das palavras searot, cabelos, tormentos. Quer dizer que é uma mistura de cabelos, de... Perdão, amigo, sinto-me. E somente essa mistura de desejos surge no meio um desejo de ir na direção do amor e temor dos céus, não fechado. Se bem que neste momento junta-se uma grande quantidade. Quando a quantidade é cheia, a pessoa começa a sentir avestimento espiritual. Isso é o significado da importância das lágrimas, significando que mesmo se ele está no estado mais baixo estado e ainda e tem desejos baixos, mas ainda tem a força para acelerar, significando que, vendo o ponto do seu coração que deseja e anseia o Criador, então tal força é muito importante. Assim, mesmo quando a pessoa está no exílio, quando seu ponto no coração está localizado baixo outros governos, chamados divindade Shekinah em exílio, por tal pessoa, por um momento ele eleva-se e santifica o Criador. E mesmo embora ele está já certo por causa de todas as suas experiências, que depois ele sabe que vai cair de novo. E ele é ainda muito importante que a pessoa possa dizer verdadeiramente aberto. Isso é similar quando a pessoa para frente criminosos que estão amaldiçoando o trabalho do Criador, e entre eles há alguns que falam eloquentemente e deixam você entender que não há sentido em servir o Criador. Mas ainda há alguém aqui que não pode explicar o valor e a essência do trabalho tão bem, mas pode fazer poucas objeções, significando que ele tem protestos, grandes protestos, de que o que eles estão dizendo não é certo. Mas é bom que ele não esteja de acordo, mesmo embora ele não seja tão eloquente como os palestrantes. Isso é chamado porta das lágrimas. Isso é chamado muitos centavos juntam-se dentro de uma grande quantidade. Perdão, amigos. 34 Rabash, carta 2. Carta 24. A pessoa é recompensada quando tudo se eleva por tudo, que é chamado força. E cada pessoa que se eleva escolhe e junta-se em uma grande quantidade. E mesmo que venha um pensamento estranho, ele diz: eu já sei por experiência que breve eu não terei mais este desejo para trabalhar. Então, o que ganharei agora em me levar mesmo um pouquinho? Mesmo um pouco? Tal momento, ele deve responder que muitas moedas unem-se em uma grande quantidade, uns centavos, significando um cálculo geral, seja na raiz de sua alma ou na alma pública, do público. Talvez esse seja o significado dos portões das lágrimas, que os portões das lágrimas não estavam fechados, que provém das palavras searot, tormentas, cabelos, que significa elevar-se. Lágrimas vêm da palavra chorar, significando que há uma mistura com os desejos, e somente no meio dos desejos há um breve momento, um desejo para elevar-se na direção do amor e o temor do céu, não bloqueado. Mas bem que no momento em que ele junta uma grande quantidade, quando a quantidade preenche-se, então a pessoa começa a sentir o avestimento espiritual. Isso é o significado da importância das lágrimas, significando que mesmo se ele está em mais baixo estado e tem desejos básicos, mas ainda tem a força para se elevar, significando que do ponto do seu coração ele deseja e anseia o Criador, então tal força é muito importante. Assim, mesmo quando a pessoa está em exílio, quando seu ponto no coração está localizado baixo outros governos, chamados divindade em exílio, Shekinah, por tal pessoa, por um momento, ele eleva-se e santifica o Criador. E, mesmo embora ele já está certo, porque, por causa das suas experiências, que depois de tudo ele vai cair de novo, e ele está ainda muito, muito certo que a pessoa possa dizer abertamente a verdade. Isso é similar à pessoa colocada entre criminosos, os quais estão falando, discursando do trabalho do Criador. E entre eles, há alguns que falam eloquentemente e deixam você entender que não há sentido em servir o Criador. Mas ainda há alguns ali que não podem explicar o valor e a essência do trabalho também. Mas ele pode fazer apenas poucas objeções, significando que ele está expressando protestos de que o que estão dizendo não é verdade. E é bom que ele esteja em desacordo, mesmo embora ele não seja muito eloquente e não tenha a força como estes mesmos palestrantes. Isso é chamado portões de lágrimas. Isso é chamado muitos centavos juntam-se em uma grande conta. O Rav diz, significa que chegará a oportunidade, as oportunidades chegarão tais que eu me desesperarei delas, em que eu não sinto nenhum benefício, e o contrário, me deixarão sabores muito baixos, e então eu deverei dizer, não assim, devo, não devo vê-los assim, senão que eu aqui, com isto, recebo a oportunidade de trabalhar em nome do Senhor. Bendito seja o Criador que me dá agora uma situação na qual eu não tenho prazer nenhum. E então, unicamente, peço na dezena que eu possa realizar o trabalho. E então, isso já será em seu nome por ele. Quer dizer, isto de que nós perdemos os sabores, os desejos, as forças, isto não nos atrai mais adiante. Não há esta mesma força que nos atraía anteriormente, que nos impulsionava na direção do propósito. E isto precisamente é um avanço, porque agora eu não corro, eu não estou mais preso no meu ego, senão que o objetivo e o propósito tampouco ilumina como anteriormente, de uma forma egoísta. Entretanto, se eu posso agora concentrar forças para poder avançar na direção dela, inclusive um pouquinho, este já será o meu avanço, já será a minha escolha. E então, isto já será com o fim de doar. Porque então agora eu tenho claro que eu não tenho para isto nenhum benefício. De outra forma, me atrairia isto, me atrairia na direção disto, veria que prazeres há aqui. Por isto, no momento em que o homem se encontra desesperado, não somente das forças, senão que também do objetivo, da meta, então tem aqui a oportunidade de começar a desenvolver por si mesmo, um pedido com a ajuda dos seus amigos, uma nova etapa, a qual trabalha dentro, não do seu combustível egoísta, senão que dentro desse estado de que agora recebi do alto uma atração distinta. Como nós passamos de trabalhar de acordo a esta força interna egoísta que possuímos na direção do propósito, na direção da meta, sem a conexão, há um estado em que nós estamos já desesperados do trabalho anterior e buscamos conselhos para este novo trabalho. Por favor. O que lemos do Rabash agora e o escrutínio que nos dá a clarificação que o Rav nos entregou, nos dá forças para o trabalho, desperta uma oportunidade de um grande trabalho no coração, e é o que parece, este é o local aonde nós devemos aspirar a esta força, ter uma nova motivação, utilizar esses estados que nós não temos força. Aqui devemos trabalhar com a importância de que recebemos os companheiros de uma forma prática, que o homem sente que o que o iluminou em um momento já não o ilumina mais. E neste momento podemos testemunhar todos os atos. E aqui, precisamente, chega a dependência, a dezena. Que os amigos, sim, estão embaixo de sua força. E que na medida em que investem na dezena, então receberão essas forças da dezena. São forças mais limpas de doação. É como se no lugar, em um local, tentarmos raspar as forças minhas e passá-las à dezena. E talvez na dezena haja um estado em que se sinta que as forças ali não são nossas, digamos. Devemos organizar uma direção, organizar um pedido comum, receber forças novas. Sim, forças novas. Isso nos traz luz e avanço. Por um lado, exceto de sair, não sair e abandonar, e por outro lado, incrementar o propósito. Essas são questões que sempre são opostas. É um trabalho aqui. Sim, é impossível trabalhar sem um propósito. Também em doação, a pessoa trabalha com propósito. Entretanto, primeiramente, é muito importante que tenhamos um propósito, e lentamente este propósito vai mudando através da influência da luz. Por isso, devemos sempre lembrar que nós não fazemos a mudança, senão que a luz que reforma em nós nos muda. E para atrair, devemos ter a todo tempo, golpear este ponto que nos importa, que o Criador é a meta, e que não há nada mais importante que isto. Não há outra coisa mais importante que isto. Sim, está escrito aqui. Depois do que Haim disse, que por um momento a pessoa tem um desejo de superar e ir na direção do amor e temor dos céus. Quer dizer, cada um dentro do seu trabalho, de superar todos os desejos que a pessoa tem e que vem a ele. E às vezes há momentos distantes que realmente tem um desejo de superar. Sim, ir na direção deste amor e temor dos céus. E o que nós podemos fazer é unicamente nos ajudar uns aos outros, sermos sensíveis a estes momentos, buscar-nos. Sim, parece que a pessoa poderia fazer isto e pode nem tão pouco estar imersa em seu desejo egoísta. Quer dizer, se pudermos fazer isto juntos, tentaremos nos unir. E então, de repente, descobriremos este desespero de forma espiritual. Talvez nos convenha, se há um propósito em aceitar a forma do caminho que nós, que não supõe que devemos buscar forças entre nós e deixar de sentirmos especiais, senão que ver que há, vem algum desenvolvimento, e o que sim buscamos é algo entre nós, algo por cima da razão, algo que talvez nos dê sinais do caminho. Sim, por cima da razão é por cima do meu eu. Digamos, há uma imagem que estou eu, meus amigos e o Criador, e agora aonde eu coloco o foco na minha câmera? Se estou no centro, e se já estão me perguntando o que resultará disto, elevação, queda, o que parece, eu sempre estou em queda e nunca vejo motivos pelos quais. Por isso, eu sempre devo colocar foco no caminho dos companheiros, e com respeito a isso, trabalhar, e com respeito a isto, fazer o pedido. Assim é como devo ir, então. Eu penso que o assunto aqui do pacto é que nós recebemos este presente, que são os escritos dos cabalistas, que é bom ter um pacto para que possamos chegar aos mesmos estados que são escritos aqui, que realmente haja uma força de se dirigir ao Criador, que tenhamos a força de atuar assim. E este é o mesmo lugar em que podemos exigir algo em comum na direção da luz do Criador. Voltamos outra vez ao fato, à questão de que esta consiste de uma oração pela luz que reforma, que é um esforço que deve ser preenchido e que começa do homem e suas forças, então chega a um vazio dessas forças, chega às forças da dezena, aonde ele vê que essas forças também são com a intenção de receber. Então, vem a luz que nos mostra o que nos falta e que nos dá algo que nos falta para que realmente possamos doar. Artigo do Shamat, Kuf Nam Tet, Bala Sulam Shamat 68, conexão do homem com a Sefirot. A pessoa não pode corrigir seus próprios pensamentos, mas deve somente, perdão amigos, e o Criador ouviu seus lamentos. Isso significa que tanto sofreram sofrimentos até que não mais podiam levar-lhes mais em, e tanto exigiram em oração até que seu choro chegou ao Criador. Quer dizer, nós vemos, sinto muito amigos, não há tradução em espanhol de forma coerente, sinto muito. E no Egito tínhamos carne, melancia, cebolas e alho. E a verdade é que o trabalho no Egito era muito bom. E este é o assunto de que se misturaram com as nações e também realizavam seus atos. Quer dizer que se Israel se encontrava baixo o governo de alguma nação, esta nação os governava. E não tinha uma possibilidade de libertar-se dela. E então provavam este mesmo sabor. E eles não podiam salvar-se disto. E o que fez o Criador? Ou seja, os escravizou para que não pudessem mais trabalhar. E de modo a compreenderem que se não houvesse morrem. Por isto o povo de Israel gemeu pelo trabalho. E o trabalho quer dizer que não necessitavam trabalho e não tinham nenhuma vida com respeito a isto. E este é o segredo de que havia um rei do Egito morto e que todos os governos e todos os que se sustentavam deste governo também morreram. E então, imediatamente, depois de terem ido ao deserto, entraram no estado de Katnut e desejaram esta escravidão que tiveram antes de que morresse o rei do Egito. Vamos passar ao ponto 35, amigos, também do Shamat. Agora sim, Shamat 68, conexão do homem com Sefirot. O homem não pode corrigir seus pensamentos, mas bem que deve direcioná-lo ao coração, para que seu coração vá diretamente ao Criador. Então, todos os seus pensamentos e ações vão naturalmente estar em doação, em dar contento sobre seu Criador. E quando ele corrige seu coração para ter um coração e um desejo de Kedushá, o coração vai então ser um kli em qual coloca-se a luz superior. E quando a luz superior brilha no coração, o coração vai ter força. E então vai adicionar e suplementar continuamente. Agora nós podemos interpretar o que nossos sábios disseram nas palavras. Grande é o estudo que produz um ato. Isso significa que através da luz da Torá, ele conduz a ações. E como a luz nela reforma, que é chamado um ato, isso significa que a luz da Torá constrói uma nova estrutura em seu coração. Assim, o guf prévio, o qual vem a ele da pele da serpente, foi separado dele e ele colocou em um guf sagrado. E este guf interno se chama Kaskanoga, Klipanoga, o qual é meio bom e meio mau. Isso transforma totalmente bom. E agora, agora as Naranjai estão nele. Naran, perdão. O qual ele, o que ele alcança através dos atos. Como ele adiciona e suplementa. E antes que se desperte uma nova estrutura, embora ele tente limpar seu coração, o coração está ainda não mudado. Nesse estado é considerado que ele está em forma de que preenche suas palavras. Assim, nós devemos saber que o começo das palavras é especificamente na forma que é feito, cheio de palavras. Mas isto não é plenitude, uma vez que ele não pode limpar seus pensamentos desse estado, uma vez que ele não pode salvar-se dos pensamentos de transgressão, como seu coração é um grupo de clipar, e não pensa, e a pessoa pensa somente nos pensamentos do coração, mas bem, unicamente a luz pode reformá-lo. Neste momento, a separação do guf sai dele, e o guf interno, a kapanoga, klipanoga, qual é meia boa e meia má, se transforma totalmente boa. Em tal estado, a Torá traz à pessoa um ato através de fazer uma nova estrutura. E isso é chamado um ato. Vamos ler de novo. Shabbat 68. Correção, conexão do homem com a Sefirot. A pessoa não pode fazer ato diretamente ao Criador, fazendo seu coração esforçar-se no Criador. Então, todos os pensamentos devem ser e trazer naturalmente doação, contentamento sobre seu Criador. E quando ele corrige seu coração para ter um coração em desejo para Kedushá, o coração vai então ser um kli no qual coloca essa luz superior. E quando a luz superior brilha no coração, o coração vai fortalecer-se e ele vai adicionar e suplementar continuamente. Agora nós podemos interpretar o que os nossos sábios disseram em suas palavras. Grande é o estudo que produz ação. Significa que através da luz da Torá, ele é conduzido a atos, como a luz nele reforma. Isso é chamado um ato, significando, isso significa que, que a luz da Torá constrói uma nova estrutura em seu coração. Assim, o prévio guf, o qual veio a ele da casca da serpente, pele de serpente, agora foi separado dele e ele foi recompensado com um guf sagrado. E o guf interno, chamado a casca da noga, casca noga, a qual é meia boa e meia má, se transformou toda boa. E agora as naranja mora. Agora as Naran moram nele, o que ele alcançou através dos seus atos, como ele adicionou e suplementou. Antes de ele ser recompensado com essa nova estrutura, embora ele tente limpar seu coração, o coração é ainda imutável. Em tal estado, ele é considerado que ele está em uma forma de totalmente cheio de palavras. Assim, nós devemos saber que o começo do trabalho é especificamente neste preenchimento de trabalho, de preenchimento de palavras. Mas isso não é completo, uma vez que ele não pode limpar seus pensamentos nesse estado. Uma vez que não pode salvar-se dos pensamentos de transgressão, uma vez que seu coração do gufo de clipar, e a pessoa unicamente pensa pensamentos de seu coração, e somente a luz que reforma pode mudá-los. Então, o momento de separação do grupo sai dele, e o grupo interno, a casca de noga, a qual estava meia má, transforma-se toda boa. Então, o estado, a Torá, traz a pessoa a um ato através a um ato para fazer uma nova estrutura. Isso é chamado um ato. Perguntas de Zohar. O que lemos anteriormente, que eu já sou e que sei que dentro de pouco não terei vontade de trabalhar, mas ainda, como me libero desses cálculos? E eu sei que não poderei alcançar nada através do desejo. O rabino diz, bom, então o quê? Claro que está desesperado. Então o que diz o rabino outra vez? Porque o desespero não é bom? Porque isto não me dá força para trabalhar outra vez. Não, porque isto é mal. E ficar assim, seu amigo, para sempre? Não. Ninguém disse que você deve ficar assim. Então, o que fazer depois disto, ou mais além? Isto é o que eu pergunto, seu amigo. Busca, diz busca. O propósito é importante. Não há força, não há esperança. Porque já fez muitas vezes isso e não teve isso em nada. Significa que devo me comunicar à sociedade para que me traga outra vez a meta. Isso é tudo. Quer dizer, todas essas coisas se fazem necessárias, certo? De propósito. Que você tenha que avançar através disso. A pessoa nunca avança através da força, de energia. Tem um motivo pelo qual avançar. Isso não é avanço. Isto ainda não é avanço. Não. Avanço é por cima da razão, quer dizer. Fia, força da fé, força da ação. E quando nós avançarmos, é unicamente pela força de recepção, que temos a desejo de receber, que nos denomina, de pouco ter isso. Bom. Muito bem. Outra pergunta. Como é possível corrigir o coração? Como nos dizem aqui? O coração, o desejo de receber, se corrige através do fim de doar. Intenção com o fim de doar. Isto se estabelece a luz que reforma. Chega ao coração através de uma exigência para parte de mim. Em que eu tento fazer diferentes atos, ações, etc. E não tenho êxito. Então, eu tento e sigo tentando e vejo sempre que não tem alternativa. E então, eu rompo em um pedido. E para ter essa exigência, então, a pessoa precisa uma força, uma exigência. E aqui se fala de desespero. O rap diz, esse desespero depende de quem? Depende de quem ou de quê? E o fato de que eles falam palavras desse tipo, de alegria, essas coisas, sempre deverá saber que do que se apega a esse desespero? Desespero do quê? Você entende? Digamos, eu me desesperei de algo, estou cansado de algo e em nome disso eu recebo algo diferente. Então, isso já é algo bom. De que me desesperei? Me desespero do meu ego, que agora eu sei com certeza que isto não vai me trazer. E então o desespero no caminho é para isto. Então, isso é excelente. Este é um escrutínio que não é melhor que isto, sim. E então, pode-se estar desesperado, então, de que depende o meu avanço? Do fato que eu me desespero, de minhas forças, sim, mas eu não estou desesperado do propósito de meta, então tenho sofrimento, uma tristeza muito grande. Então, como eu alcanço agora o propósito? Porque anteriormente eu tinha a força, porque pensei que através disso eu alcançaria tudo, e agora eu não tenho mais essa força. Então, como a busco? Como busco essa força? Então, ocorre, em vez disso, a oração surge. Bom, sim, quem mais pergunta? Nos escrevem que se o homem recebe esses sofrimentos dos seus companheiros, sofrimentos de amor para seus companheiros, então incrementa seu ego. Ele também quer expor atos de amor. Então, como compõe dentro do desespero esses mesmos atos da dezena? O amor pelos amigos, o amor para os amigos é precisamente algo muito bom. E não há bem sem mal. Em que o amor dos amigos talvez nos chegue dos amigos da forma mais pura e limpa. O mais limpo que há, como de uma mãe a seu bebê. Ela somente deseja amar, somente coisas boas para ele, mas o bebê, a sensação de sua mãe, lhe dá luz que lhe traz o quê? Ego, orgulho, sim. Amor próprio, diferentes quebras de desejos egoístas. Qualidades egoístas que lhe chegam, que lhes correspondem e que de qualquer forma vai receber. Começa então a sentir que se encontra em um mundo em que todos lhe devem. Que todos lhe devem lhe corresponder em algo. Ou que isso está claro, ou não estaremos claro. Por que é assim? Por que está construído de tal forma assim? Porque é a natureza, sim, que está feito para dar ao bebê a capacidade de avançar, para que esteja relacionando-se com sua mãe. A todo tempo ele busca alguém que possa fazer as coisas por ele em seu lugar, para que o apoie, para que o ajude a ele. Pense nele. Nós queremos isto toda a vida, subconscientemente. Isso significa que isso significa inclinação ao mal. Quando nós nos encontrarmos em uma ou baixo uma exigência com alguma reclamação à direção do mundo, de por que o mundo não me trata como a minha mãe? Sim. A nossa mãe nos ensinou que assim o mundo não te trata assim, com amor a todo tempo. Com a preocupação, bons modos, não faça assim, te cuidem, para que você seja melhor, vê que te limpa o nariz, sim ou não? É assim ou não? É assim? De repente eu descubro que não fazem assim todos comigo. E o que eu devo fazer então? Como nós devemos nos educar, e educar nossos filhos, para que eles continuem sentindo que o mundo é como esta mesma mãe. Há solução para isto? Hein, Gershon? Você entende que isto é bom, correto? Então, como fazer? Hein? Que todos ao redor de ti, te tratem como a sua mãe. Hein? Que ela faz tudo para ti, que se preocupa por ti a todo tempo, do que te ocorre, onde você está, tudo, a todo tempo, qualquer lugar, ela vai atrás de ti. Você nem sequer pode se libertar dela, das suas proteções, certo? Como se chama? Como ocorre? Sim, cada um assim tem uma impressão de tal forma. Então, nós devemos construir um entorno em torno de nós que assim nos trate e cuide de nós. E é isto, isso é tudo. E ainda mais que isto, porque a mãe nos tratava em um nível material, corporal, certo? O que desejava ela? O principal, que o bebê estivesse sadio, são, que sua barriga estivesse cheia, barriguinha cheia, que tudo seja bem, que seja protegido. E a sociedade deverá trazer esse mesmo pacote, mas no nível espiritual. Quer dizer que você tenha desejo por se organizar de tal forma, um entorno, que o seu desejo receba um desenvolvimento bom, lindo, dia após dia, em que você esteja contente, avançando e seguro, com proteção, certo? E este é o propósito do grupo. se assim nós tratássemos uns com os outros, o Criador moraria entre nós. E é isto. Porque com isto você anula o seu desejo. Somente você irá com o desejo do companheiro, e assim com isto você realmente se igualará. Inclusive, se não desejar, se não compreender, você se igualará com o Criador. Então tudo terminará muito rapidamente bem. Bom.